No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você, mais um Feijoada Completa chegando no seu rádio, na Rádio Câmara. Sim, e você ouve Luiz Meira.
Nos atrai para baixo o poder. Da força nos leva pro alto pra viver.
Esse sambinha gostoso, né, no violão, essa batida muito, muito bacana. Luiz Meira, artista catarinense, guitarrista, cantor, compositor, enfim, fazendo aí um som pra gente. E vai ser o som do Feijoada Completa deste sábado. O Luiz Meira é o nosso destaque musical. Nós vamos ouvir um pouco do som dele, né? Esse grande talento, guitarrista que toca com vários músicos aí pelo país afora. Enfim, fez carreira aí tocando com Milton Nascimento, Gal Costa, enfim, outros grandes artistas, Javan. Enfim, outros grandes artistas da música brasileira. E também tem um trabalho solo bacana, que infelizmente é pouco divulgado, né? E a gente vai hoje, nesse Feijoada Completa, fazer uma bela homenagem a esse grande artista catarinense, Luiz Meira. Aliás, no programa de hoje vai ter Santa Catarina também lá na frente, você vai saber por quê. Bom, a gente tá aí no programa de hoje, vamos falar sobre a questão dos aluguéis. Você mora de aluguel ou você tem casa própria, amiguinho? Pois é, pra quem mora de aluguel sabe que é aquela coisa, né? Existe lá uma série de exigências que as imobiliárias fazem, né, para poder alugar o imóvel para você. Uma delas, normalmente, é um fiador. Ou então, você tem aquela opção de você dar aquele cheque calção, né? Alguns são três. Eu já vi uma imobiliária que pede 8 vezes o valor do aluguel como garantia. Eu falei, gente do céu, 8 vezes? Já pensou? É dinheiro toda a vida. E se você tiver 8 meses aí de aluguel, é perigoso você ter uma grana para entrar num apartamento quase, né? Mas enfim, a verdade é que tem a garantia locatícia, né? E uma delas também é o tal seguro-fiança. E aí tem um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados que proíbe, né, a imobiliária de vender o seguro-fiança como venda casada com o aluguel. Ou seja, a pessoa pode escolher a seguradora que vai prestar o serviço de seguro-fiança e não é necessariamente aquela que a imobiliária quer que seja, entende? Então, o projeto tá discutindo essa questão, nós vamos debater isso, falar um pouco sobre o aluguel, sobre as garantias locatícias, a lei do inquilinato atual, como é que é a visão dos donos de imobiliária, né, do pessoal das corretoras de imóveis sobre esse assunto. Mas tem outros assuntos importantíssimos que nós vamos tratar no Feijoada Completa de hoje. E eis que a Tessa Guimarães surge como uma figura imponente nos estúdios da Rádio Câmara para dar a você quais são as novas do Feijoada Completa. Tessa, os destaques são para você.
Ok, bom dia para você também. O consumo desenfreado do álcool é a causa de um grande número de mortes, direta ou indiretamente. No programa de hoje, vamos entender melhor esse assunto. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas de como curtir São Paulo com crianças. No Brasil de Ponta a Ponta, dando continuidade à série sobre o litoral brasileiro, vamos conhecer a Praia de Galhetas, em Santa Catarina, destinada ao naturismo. Hoje é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. No Caldo Cultural, vamos saber como está o mercado editorial para esse gênero de publicação no Brasil. No Sons e Tons, o samba com pitadas jazzísticas de um genial guitarrista catarinense.
Chamo de felicidade, minha tristeza.
Aí, que coisa linda esse som do Luiz Meira, né? Essa música chamada Quando Vens é desse álbum chamado Te Chamo Felicidade. É um disco muito lindo, é um disco fantástico, que tem uma pitada instrumental espetacular. Aliás, tem 2 temas instrumentais muito bacanas no disco. Porque o Luiz Meira, óbvio, né, mostra o seu lado guitarrista, violonista, mas também mostra o seu lado cantor, tem uma voz muito gostosa de se ouvir, né, aveludada, bonita, e com uma pitada bacana de composição também, né, um disco que traz grandes composições do Luiz Meira e também de algumas parcerias que ele faz, enfim, fazendo um trabalho aí fantástico com esse disco Te Chamo Felicidade.
Te chamo solidão, minha... minha alegria nesses dias em que não.
Muito bem, vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre aluguéis. É muita gente aí que, enfim, né, tem toda aquela história: ah, alugar apartamento é jogar dinheiro fora porque você nunca vai ver o dinheiro de novo. Pois é, né? E aí, por outro lado, alguém diz assim: puxa vida, mas você tá morando num lugar, óbvio, né? Você tem que pagar por isso. Se você paga alguma coisa, seja uma prestação, seja um aluguel, de qualquer forma, você tem que pagar para morar, né? É uma coisa natural. Bom, a gente tem hoje uma lei do inquilinato que é a de 2010, a última lei, né, do inquilinato. Na verdade, ela já sofreu algumas modificações ao longo do tempo. E uma proposta que está em tramitação na Câmara dos Deputados define exatamente essa questão do que a lei chama de venda casada do seguro fiança ou do seguro residencial, enfim. O seguro fiança, para quem não sabe, né, quando você não tem um fiador ou não confia ou não quer incomodar o seu amigo pedindo ele para ser seu fiador, você pode solicitar um seguro fiança. As imobiliárias normalmente já indicam ou já fazem o contrato com uma determinada seguradora para que ela seja a seguradora responsável por ser, digamos, a fiadora daquele inquilino. O que o projeto está querendo é que o estabelecer é que o próprio inquilino possa escolher uma empresa de seguros, uma companhia de seguros da sua confiança, né? E muitas vezes não é exatamente, não bate com aquela que o proprietário deseja. Bom, nosso primeiro entrevistado de hoje é o Alexandre Tirelli, ele que é presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo, Ciesp, e vai conversar com a gente agora. Alexandre Tirelli, prazer ter você no nosso programa, um grande abraço, como vai?
Olá, Edson Júnior, prazer e a honra é toda nossa de falar aí para a Rádio Câmara, para você e todos aqueles que nos acompanham.
Muito bem, Alexandre, a questão hoje, quer dizer, fiador é um negócio cada vez mais complicado, né? Porque cada vez as pessoas querem, não só querem incomodar menos os outros, como as pessoas também não querem ser fiadoras. A questão do seguro-fiança tornou-se praticamente uma saída única hoje em dia na questão do imóvel ou os famosos depósitos calção, né? Como é que está essa questão do mercado hoje? Quer dizer, hoje existe uma grande, digamos, uma variedade de produtos nesse sentido do seguro-fiança dentro do mercado imobiliário?
Existe sim, Edson. Então você tem vários grandes grupos aí de seguradoras que enxergaram, né, exatamente pelas razões que você citou, né, o desconforto, aquela condição às vezes desagradável de você receber uma negativa de alguém que é muito próximo a você, mas que, por motivos óbvios, né, não se coloca à disposição como fiador. E existe ainda no nosso mercado, em que pese o crescimento desta maneira, desta forma de garantia para locação, existe aí ainda uma demanda de quase 80% a ser ainda conquistada, Só na locação.
Pois é, agora, o que pode... nessa questão do seguro, muitas vezes, né, como eu mencionei aqui, as imobiliárias já oferecem um seguro, enfim, devidamente, já indicando a companhia. Hoje já existe uma flexibilidade por parte dos locadores, né, das imobiliárias, em deixar o cliente escolher a companhia de seguro?
Olha, eu diria para você, Edson, para todos que nos escutam, é o seguinte: muitas vezes a pessoa, quando procura o corretor, a corretora, para ter um imóvel para locação, ela coloca como uma das prioridades o fator tempo. Eu falo aqui do Sindicato dos Corretores de Imóveis em nome de quase 150 mil corretores que atuam no mercado. Uhum. É bem verdade que não só na locação, mas também nos outros setores do segmento da intermediação. Mas, levando-se em consideração o fator tempo, o que em regra acontece é que a pessoa que está fazendo a intermediação, ela tem às vezes mais facilidade ou menos facilidade, dependendo da seguradora, em que pese nós defendemos, inclusive, de que o corretor, ele pode indicar, ele pode mostrar para o locador as opções destas seguradoras que se colocam no mercado. E jamais, né, fazer com que isso venha a ser interpretado como uma venda casada. Uhum. Né? Mas até pela própria facilidade que tem de um corretor de seguros em fazer aquele encaminhamento da documentação, a análise do perfil do inquilino, isso é algo também importante que os seus ouvintes, né, que eles prestem atenção muito nisso, porque há uma variação, e nós que atuamos no mercado percebemos isso. Há seguradoras que têm uma expertise, que têm uma inteligência, que têm uma infraestrutura, eles chamam de back-office, muito mais ágil, muito mais inteligente para atuar e para dar um tempo, resposta menor para esse potencial inquilino. Então, isso geralmente acaba fazendo com que haja uma seleção natural, uhum, normal, né? E também tem a outra questão, outro insumo, que é o preço. Existe produto no mercado onde o pagamento do seguro fiança ele é mais imediato. E existem também, né, seguradoras que atuam no mercado onde ele dilui esse vamos dizer assim, esse investimento, esse custo. Sim. O que para nós, corretores de imóveis, é indiferente. Porque o corretor ele atua na intermediação imobiliária. Sim. Ele não vende, ele não está legalmente habilitado para fazer a comercialização do seguro fiança. Uhum. A intermediação, a aproximação entre locador e locatário é uma prerrogativa da lei federal, da lei 6.530, que é a lei que rege a atividade do corretor de imóveis. Sim. O que o corretor muitas vezes faz, a corretora muitas vezes faz, é indicar ao locador, né, possíveis seguradoras ou possíveis corretores de seguros que possam, em optando por essa modalidade de garantia, se valer dos seus serviços, entendeu?
Perfeito. Alexandre Tirelli, que é diretor, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, o CIESP. Alexandre, muito obrigado aí pela participação conosco. Obrigado aí pelos esclarecimentos prestados aí ao nosso ouvinte e espero contar contigo em outras oportunidades, porque esse debate realmente é um debate muitíssimo interessante. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Nós que agradecemos, Edson Júnior, estarmos aí na Rádio Câmara e quero aqui agradecer também em nome de todos os corretores e as corretoras de imóveis do estado de São Paulo.
Tivemos um problema aí na ligação com o Alexandre, mas, enfim, está aí a participação dele, do Alexandre Tirelli, conversando com a gente e falando aí a respeito dessa questão da posição dos corretores, né, em relação àquilo que é hoje a questão das garantias locatícias. Aí, defendendo, portanto, né, bastante aí a questão do seguro e fiança, que é hoje talvez a principal modalidade de garantia para a locação de imóveis que a gente tem. Aí um grande sucesso do mestre Ivan Lins na guitarra, no violão aí, de Luiz Meira. Esse é um dos temas instrumentais do disco Te Chamo Felicidade, Começar de Novo. Aí, coisa muito linda, né? Um violão belíssimo, enfim, uma execução fantástica aí do Luiz Meira para essa canção do Ivan Lins, né, trazendo aí esse tema instrumental. Bom, continuando aí o nosso debate, nossa conversa sobre a questão da lei do inquilinato, esse projeto em discussão na Câmara, né, proibindo aí a venda casada do seguro-fiança junto com a locação, ou seja, dando, né, ao inquilino direito de escolher. Então a imobiliária poderia, né, não poderia impor ao inquilino qual é a seguradora que deve prestar o serviço de seguro-fiança, né? Por esse projeto. Enfim, a gente vai conversar agora com o Buchatsky Jacques, ele que é diretor de legislação do inquilinato do SECOV-SP. É o órgão que, enfim, né, regula essa questão aqui, na verdade, congrega, né, os corretores de imóveis do estado de São Paulo também. Buchatsky, que prazer ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Como vai? É um prazer estar falando com você, Edson, com os seus ouvintes da Rádio Câmara. Vamos em frente.
Buchaski, a lei do inquilinato atual, na sua avaliação, ela contempla bem essa questão do equilíbrio das relações entre inquilinos e locadores?
Puxa, essa pergunta é interessante. Eu pessoalmente acho que sim. Acho que ela foi aprimorada em 2009, depois de um ligeiro aprimoramento depois em 2012. Ela está bem atualizada, na minha opinião. E a prova disso, sabe, que tem uma coisa curiosa. Eu só conheço as estatísticas de São Paulo, tá? Mas é interessante dizer que é sensível à queda de ações judiciais distribuídas em São Paulo. Quer dizer, estamos aí falando de crise econômica, não crise econômica, mas se eu pegar de 2004 para cá, eu descubro que houve uma queda de ações. Por que que eu estou falando das ações? Eu estou falando das ações por uma razão muito simples. Quando existe desequilíbrio, as pessoas brigam. E as pessoas brigam como? Vão para o judiciário, tá certo? Quando eu vejo que caíram as ações, quer dizer que é um bom sinal. É um bom sinal da lei. Segunda coisa. A gente tem notado no dia a dia, essa lei aí está desde 91. Então é uma lei que tem quantos anos aí? 20, quase 30, né?
É, 25 anos.
A gente tem notado assim, uma tranquilidade das pessoas com relação à lei. De vez em quando saem pesquisas de opinião no público que utiliza a legislação, inquilinos, proprietários, fiadores, etc., corretores também, né? E as pessoas, em geral, gostam. Certamente, é como o time de futebol, né? Cada um teria um artiguinho para mudar, como em qualquer lei. Mas, no geral, me parece bastante, bastante razoável, sim.
Essa questão da queda do número de ações, né, acho que se eu disse bem que é um bom sintoma, quer dizer, se as pessoas não estão entrando na justiça, provavelmente é porque está tendo menos conflito em relação
algo
a essa questão dos direitos, né?
Eu gosto de enxergar assim, né?
Exato, com certeza. Agora, enfim, do ponto de vista da questão da garantia locatícia, quer dizer, hoje a modalidade mais presente é a modalidade do seguro, as pessoas estão cada vez mais procurando até para fugir dessa história do fiador, que é uma coisa que muitas vezes é constrangedora, né? Nesse aspecto, na sua avaliação, a legislação também ela contempla bem, quer dizer, como o seguro deve ser oferecido, porque aí tem essa discussão da chamada venda casada, que muitas vezes a imobiliária, né, ainda quer oferecer o seguro junto com a locação. Como é que está isso aí?
Então, pelas estatísticas da locação residencial, que são as estatísticas mais firmes que existem em São Paulo, 50% das locações são garantidas por fiança, fiador, aquele fiador tradicional. Agora eu vou aproximar os números também para não, não ficar brincando com estatística, né? Cerca de 15 a 20% é que são seguro fiança locatícia, que é uma modalidade bastante boa, bastante favorável a todos, né? Outro tanto é por caução, depósito, né? E também existe um crescente número de locação sem qualquer garantia, que é uma tendência também de mercado. O seguro de fiança locatícia, ele funciona perfeitamente, mas ele tem um grande problema, né? É o custo. Ele é caro, Ele custa mais ou menos 80% de um aluguel por ano. Isso é o que mais afasta as pessoas de utilizarem esta modalidade. A nova lei, ela tem um prêmio para quem tem palavra. Quando mudou a lei em 2009, eu acho que ela trouxe aí um prêmio para quem tem palavra. Porque, veja, eu só falo de garantia quando eu tenho medo de não receber.
Sim.
Tá certo? É por isso que eu falo de fiador, falo de caução, falo de seguro. Se eu não tiver medo de receber, se eu estivesse num mundo em que 100% dos locatários pagam em dia, eu não ia precisar de garantia.
Sim.
Isso é impossível em qualquer lugar do mundo. Se eu estiver num mundo em que a justiça funciona rápido, já me ajuda. Eu estou olhando do lado do locador, né?
Que
exige a garantia.
Sim.
Se eu tiver isso, eu não preciso de garantia. O que veio a lei e fez? Sempre que a locação for sem qualquer garantia, sem nenhuma, não é fiador, não é caução, não é seguro, não é nada, sempre que for assim, caso o locatário não pague o aluguel, é dado um despejo liminar. Pela lei, esse despejo em 15 dias. Na prática, isso aí acontece em 1 a 2 meses, devido a trâmites forenses no país todo, né?
Uhum.
Mas isso minimiza o prejuízo do locador diante do inadimplemento. Graças a isso é que as pessoas estão exigindo menos garantia paulatinamente e provavelmente isso aí acaba redundando numa diminuição do custo de todos os aluguéis compreendidos de uma maneira geral, né? Uma coisa é o valor do aluguel, vamos só abrir um parênteses, outra coisa é o custo de morar. Eu pago R$ 1.000 de aluguel, mas eu pago R$ 1.000 de aluguel, mais 500 de condomínio, mais 100 de seguro, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Então, uhum. Qual é o meu custo de morar? R$ 2.000, não é R$ 1.000, né? Então, esse tipo de coisa é uma tendência de mercado. Agora, vamos focar no seguro de fiança locatícia. É um produto que funciona maravilhosamente bem no país todo. Ele é oferecido no país todo. Infelizmente, poucas seguradoras é que estão trabalhando firmemente com ela, com ele, né? Então, é a única restrição que tem, mas são todas aí oferecidas pelo país, aí é facilidade de negociação, né?
Agora, Buchaski, você falou da questão da garantia locatícia, não há um risco para o inquilino, por exemplo, de o proprietário alocar sem garantia? E aí ele cismar o seguinte, olha, eu tô insatisfeito com esse valor de aluguel, esse negócio não está muito bacana. Eu vou, já que não tem garantia locatícia nenhuma, eu vou solicitar esse imóvel via liminar para esse inquilino ser despejado e eu realocar esse imóvel. Não há esse risco, não?
É interessante a sua pergunta, porque você está lembrando de um passado que de antes de 91, de antes da lei do 91, as pessoas aprontavam isso.
Uhum.
Tá? Os mais jovens conhecem isso por leitura, os mais velhos ouviram falar e viram acontecer, né? Vamos lá, essa liminar é só por falta de pagamento.
Ah, tá.
Para o proprietário fazer isso, ele teria que ou não ter recebido ou mentir. Se ele mentir, ele vai ser condenado a pagar uma indenização que haja mentira para suportar isso, né?
É verdade.
Porque não só a lei prevê as indenizações, como o Código de Processo Civil depois prevê outra, por litigância de má-fé, mentira em juízo, é proibido, né? As pessoas podem não saber disso, mas que é proibido e é apenado, é.
Tá? Uhum.
E, por fim, os juízes todos estão atentos a esse tipo de asneira.
Tentativa,
né?
De manobra.
É, né? Tipo de fraude. Né? Eu não brincaria com isso mesmo.
Uhum.
Tá? Mas a pergunta
é que é só a falta de pagamento que...
Só a falta de pagamento.
É a única condição para essa liminar ser concedida.
Esta daí que eu estou falando é. Existe uma ou outra liminar para situações específicas, mas aí a gente já não está falando desse assunto.
Uhum.
Mas eu acho que é um ponto bastante interessante esse do funcionamento da lei. Né?
Uhum. Muito bem, Buchaski. A Jax, que é do diretor... da parte jurídica, né, do Secovi São Paulo, da parte de lei do inquilinato, especialista nesse assunto. Buchaski, muito obrigado pela participação aqui conosco, do nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos prestados ao ouvinte. Eu acho que tanto locadores quanto locatários vão cada vez, né, se inteirando mais aí desse assunto, que é uma coisa fundamental. Afinal de contas, né, o direito de todo mundo está envolvido nesse negócio aí. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Olha, eu é que agradeço a lembrança do meu nome, a participação. E lembrar que é graças à mídia que essa lei se tornou tão fácil de ser utilizada. Antes da mídia funcionar, ninguém conhecia nada disso, todo mundo tinha medo de locador, medo de locatário, e o mercado não andava. Hoje, graças a esses esclarecimentos que você e seus colegas todos dão, é que nós estamos vivendo aí uma certa facilidade de alugar, seja como proprietário, seja como inquilino. E vamos em frente.
Muito bem. Grande abraço,
Buchaski.
Ok, obrigado aí pela participação. Tá aí o Buchaski Jacques, ele que é diretor de legislação, né, do inquilinato, da lei do inquilinato, do Secovi SP, um órgão que congrega aí também os corretores imobiliários do estado de São Paulo. Existe aí o sindicato, existe também o Secovi, né? Muito bem, agora a gente vai tocar música, porque a gente está falando de Luiz Meira e você vai ouvir agora uma canção inteirinha dele. Comprei essa chamada Vestido Novo.
Pra você, pra lhe ver toda feliz, e creio que fiz até quem não estava esperando coisa alguma em sua casa. casa, ficar contente sem saber porquê. Fomos passear por aí, logo vi o povo a sorrir. Sei lá, de repente fluiu a alegria em quem te viu. Será que será coincidência, mas o céu se abriu e a cidade tensa dormiu em paz. Dormiu em paz. Será que será coincidência, mas o céu se abriu e a cidade tensa dormiu em paz. Dormiu em paz. Comprei um vestido novo pra você, pra lhe ver toda feliz, mas não sei o que rolou, pois a cidade de repente sorriu de felicidade. Favela, shopping center, faculdade, cabelô. E o que começou sem querer invadiu o rádio, a TV. Nós saímos rindo e foi tão maravilhoso depois. Será que será coincidência, mas o céu se abriu e a cidade tensa dormiu em paz. Dormiu em paz. Será que será coincidência, mas o céu se abriu e a cidade tensa dormiu em paz. Dormiu em paz. Será que será cidade tensa dormiu em paz. Dormiu em paz. Será que será coincidência, mas o céu se abriu e a cidade tensa dormiu em paz.
Coisa linda essa guitarra, hein? É um guitarrista extraordinário, Luiz Meira, sensacional. No final aí arrebentando com esse solo, lindíssimo, lindíssimo. Tá aí, Vestido Novo, essa canção que abre o álbum Te Chamo Felicidade, do Luiz Meira. Muito linda essa canção e muito lindo esse solo, solo de guitarra pra arrebentar. Aliás, e tem uma coisa muito legal também nessa passagem no final aí, que foi aquela entrada, né, como se fosse uma espécie de escola de samba, com os tamborins e os surdos, fazendo aí uma passagem de percussão belíssima, belíssima, belíssima. Um arranjo lindo, lindo. É, pra mim, uma das canções mais bonitas desse álbum, chamado Te Chamo Felicidade, essa canção chamada Vestido Novo. E agora, intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.